Entrevista.
Dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo e urologistas alertam que mais de 70% dos casos de câncer de bexiga estão relacionados ao cigarro. Além de tudo aquilo que a gente já sabe, né, o cigarro também está associado à disfunção erétil e ao câncer de bexiga. Bom, a gente conversa com o Dr. Henrique Rodrigues, formado em urologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Associação Americana de Urologia e da Associação Europeia de Urologia. Boa tarde, doutor Henrique Rodrigues.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo tranquilinho. Doutor, dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, é o dia em que os médicos, os especialistas pedem para que as pessoas não fumem, é isso, né?
É exatamente isso, é uma tentativa de fazer com que as pessoas que fumam comecem a considerar a possibilidade de deixar o cigarro.
Agora a gente sabe também que parar de fumar é uma coisa muito difícil, né, doutor?
É muito difícil exatamente porque uma das substâncias do cigarro, que é a nicotina, ela desenvolve dependência. Então, a gente pode dizer que o fumante, ele, na maioria das vezes, ele é um viciado na nicotina. Uhum. A nicotina dá a ele uma sensação, ela dispara uma reação no cérebro, que é uma reação prazerosa, e cada vez ele vai precisando de uma dose maior de nicotina. E quando ele não oferece ao cérebro essa dose de nicotina, o cérebro reclama e aí dá vontade para ele de fumar. Por isso é tão difícil de abandonar esse hábito.
E eu fico pensando, né, como é que uma coisa que é fedida, né, só faz mal para a saúde, como é que isso pode causar prazer para a gente, doutor?
Essa é a questão que todos os não fumantes têm, né? Uhum. E é exatamente por essa ação da nicotina. A nicotina, ela dispara uma reação prazerosa no cérebro e o indivíduo, o cérebro dele fica condicionado a viver com esse estímulo. Então a gente sempre pensa isso, pô, cigarro, o cheiro é ruim, a pessoa fica com cheiro de cigarro, faz mal. Então por que que as pessoas fumam? Elas fumam porque uma vez expostas a essa sensação que o cigarro dá, existe a necessidade de você continuar oferecendo isso ao seu cérebro, por isso que é um vício.
Doutor, antes da gente entrar no assunto de disfunção erétil e câncer de bexiga, recentemente um amigo, através da sua rede social, acho que foi no Facebook, se eu não me engano, ele postou uma matéria, uma reportagem que dizia que alguns especialistas, alguns estudos apontavam que a nicotina ajudava a evitar o coronavírus, né? Porque, assim, em grosso modo, a célula do fumante já era tão ruim que nem o coronavírus queria entrar ali. O pessoal caiu em cima dele, que ele estava fazendo apologia ao cigarro e tal, não sei o quê. E parece que esse estudo também não foi adiante, né? Ou não tem tanto fundamento assim, seria isso?
Não tem nada provado em relação a isso. Isso lembra, inclusive, umas propagandas que havia de cigarro. Existiam umas propagandas lá na época de 1940, 1950, que inclusive tinha fotografias de médicos segurando maço de cigarro e dizendo que os médicos recomendam que você fume tal marca, e dizendo que tal marca era melhor para bronquite. Tudo isso foi inventado pela indústria do tabaco para fazer as pessoas acreditarem que o cigarro não só, na época, era para fazer nem acreditar que não fazia mal, mas também que o cigarro fazia bem. Uhum. Então, às vezes ainda sai alguma coisa tipo essas informações de que previne coronavírus e tal, nada disso tem o menor sentido.
Certo. Ainda bem que depois ele apagou, né? Porque o pessoal caiu em cima dele, coitado. Eu cheguei a ver e depois eu fui lá para ler a matéria decentemente e não consegui mais, porque o coitado tinha apagado, porque rede social hoje em dia...
Acho que foi a melhor coisa que ele fez.
Mas coitado, ele não falou nem para fazer apologia ao cigarro, não. Ele falou assim, pô, já tô tão, digamos, né, dentro de casa, né, com tanta coisa, se eu não puder fumar o meu cigarrinho, como é que vai ser a minha vida? Alguma coisa desse tipo, coitado. Mas enfim, doutor, cigarro está associado a várias doenças, né, e Agora também vocês estão dizendo que função erétil é diretamente proporcional ao grau de exposição ao hábito de fumar. O que, que significa isso, doutor Henrique?
A disfunção erétil, na maioria das vezes, ela é uma doença vascular. O que, que quer dizer isso? Significa que é um entupimento ou é uma ineficiência das artérias que irrigam o pênis de fazê-lo com a pressão suficiente para que o indivíduo tenha ereção. Então, quando o indivíduo é fumante, ou quando ele tem colesterol alto, ou quando ele é diabético, ele tem uma tendência a formar placas nessas artérias. Daí, o fumante ter uma incidência maior de doença cardíaca, de infarto do miocárdio, de doenças que levam à falta de suprimento sanguíneo nas extremidades, principalmente nas pernas. E, no caso da minha especialidade, existe uma falta de suprimento sanguíneo para o pênis também. Então, a ereção, ela é um processo fisiológico onde a quantidade de sangue que entra no pênis, ela tem que ser muito maior do que aquilo que acontece quando o pênis não está em ereção. Se essas artérias estão entupidas, vai haver uma falta de irrigação sanguínea e, consequentemente, não vai haver ereção.
Isso aí deve ser um motivo mais do que suficiente para os homens diminuírem o cigarro, né?
E não só é um motivo para diminuir o cigarro, como também quando o indivíduo para de fumar, a melhora que ele tem na função erétil dele é muito, muito grande. Então, vale a pena parar de fumar, porque às vezes o fumante tem aquela expressão assim, mas eu já fumei tanto, agora não vai mais fazer a menor diferença. Assim, no caso da ereção, faz diferença. Ele parando de fumar, ele melhora muito a entrada de sangue no pênis e ele melhora muito a ereção dele.
Mas eu já li em algum lugar, não sei se eu estou enganada, que quando você para de fumar, depois de um tempo, o teu pulmão também reage bem, né, a essa parada. Né? Não sei se volta a ser o que era, que já foi um dia, mas parece que melhora bem. É verdade isso, doutor Henrique?
É verdade. Tudo melhora. Alguns órgãos vão se recuperar mais e outros vão se recuperar menos. Mas... se a gente for falar basicamente de ereção, a medida isolada que mais melhora a ereção do fumante é parar de fumar. Ela melhora a ereção do fumante mais do que tomar remédio para melhorar a ereção. Só para você ter uma ideia do impacto que o cigarro tem sobre a função sexual.
E isso independe da quantidade de cigarros que ele fuma ao longo do dia ou a quantidade de anos que ele já fumou?
O dano que ele faz é diretamente proporcional à quantidade de cigarros que ele fuma por dia e o tempo que ele fumou. Evidentemente que cada indivíduo vai reagir de uma forma. O fumante, além daquela frase que a gente já brincou aqui anteriormente, eu já fumei tanto que agora não faz mais diferença, a gente também costuma ouvir uma outra que é muito comum, assim, meu avô fumou a vida inteira e nunca teve nada, né? Mas o exemplo isolado, ele nunca funciona para a gente saber exatamente qual é o impacto que uma medida tem quando a gente olha isso para a população como um todo. Então, quando a gente olha para a população como um todo, o número de cigarros e o tempo que o indivíduo fuma fazem diferença, sim. Quanto mais ele fuma e quanto mais tempo ele fumou, é pior. Os danos que ele vai provocar à saúde dele geralmente são mais intensos.
E até porque na época do meu avô, pelo menos, a vida era diferente da vida que a gente leva hoje, né? A alimentação deles era diferente. Eles andavam mais a pé, menos de carro do que a gente hoje em dia. O estresse me parecia que era menor, enfim.
As pessoas eram menos obesas.
Exatamente, é uma conjunção, né?
Exatamente. E você tem o efeito individual, quer dizer, se eu fumar durante 20 anos e você fumar durante 20 anos, não necessariamente os nossos corpos irão reagir da mesma forma, né? Mas não adianta comparar eu e você. Você tem que comparar 100 pessoas que fumam com 100 pessoas que não fumam, né? Então, aí quando você faz esse tipo de comparação, você vai ver que o fumante, ele fica mais doente, ele tem mais problema de saúde do que o não fumante.
Certo. E isso também tem a ver com, quer dizer, o tabagismo também tem a ver com câncer de bexiga?
Tem. De cada 5 pacientes que a gente vê com câncer de bexiga, 4 fumam e 1 não fuma. Essa é a proporção. Só para você ter uma ideia de como essa doença é mais frequente em fumante do que em não fumante.
Aí eu que sou leiga pergunto para o senhor assim, mas, né, a gente pensa, quando pensa em cigarro, a gente pensa em pulmão, não pensa em bexiga?
Só que as substâncias químicas que estão presentes no cigarro, elas são altamente tóxicas para a bexiga. E elas induzem uma modificação na célula da bexiga que leva ao câncer de bexiga. Não é um tumor que a gente comente muito no dia a dia, porque ele é bem menos frequente do que o câncer de pulmão. Mas ele é um tumor grave, é um tumor que ameaça a vida do portador do tumor de bexiga. Ele pode levar a cirurgias que são muito grandes, onde a gente às vezes tem que inclusive retirar a bexiga do paciente. E só para você ter uma ideia, isso tem um impacto em saúde pública muito grande, porque quando você compara os tratamentos, o tumor de bexiga é o que custa mais caro para o sistema de saúde para ser tratado.
Por quê?
Porque geralmente as cirurgias são muito grandes, os tratamentos são longos e feitos por muito tempo, e para pacientes mais graves você usa drogas que são drogas caras e tratamentos que são tratamentos caros. Então, e geralmente o indivíduo ele é tratado durante muitos anos, né? Isso faz com que o custo de cada caso para o sistema de saúde seja muito alto.
Certo. O câncer de bexiga, né, o tumor de bexiga, ele acontece só para homens ou mulheres também?
Eles acontecem em mulheres também. Ele é mais frequente em homens, mas à medida que o número de mulheres fumantes aumentou nos últimos anos, proporcionalmente ao número de homens, antigamente fumar era um hábito mais masculino do que feminino, com o passar do tempo esse número foi se equilibrando, quer dizer, hoje é praticamente 50% de homens, 50% de mulher. Então, ainda que os tumores sejam mais frequentes em homens, a proporção de mulheres atingidas por tumor de bexiga ela vem aumentando. E tem uma coisa interessante do tumor de bexiga na mulher, porque alguns tumores de bexiga, eles não dão sangramento imediatamente. Eles dão um sintoma muito parecido com cistite. E como a mulher é mais afeita à infecção urinária, muitas vezes as mulheres têm o seu diagnóstico atrasado, porque durante algum tempo elas são tratadas como se elas estivessem com cistite, né? Então, e quando você descobre que aquilo não era, na verdade, cistite, que aquilo era um tumor de bexiga, às vezes a doença está mais avançada do que aquilo que você gostaria.
Certo. Existem sinais para o câncer de bexiga? O senhor falou que para as mulheres acaba sendo diagnosticado como infecção urinária. Mas qual seria o sinal de alerta para os homens e para as mulheres?
O principal sintoma, o sintoma mais comum do tumor de bexiga é sangramento na urina. A presença de sangue na urina vermelha. Isso sempre levanta para a gente a possibilidade de tumor de bexiga, especialmente no indivíduo que é fumante. Tanto na mulher quanto no homem, podem aparecer sintomas que a gente chama de sintomas irritativos. Vontade de urinar mais frequentemente, ardência para urinar, sensação de que não esvaziou a bexiga completamente, tudo isso pode ser sintoma de tumor de bexiga. Evidentemente que a gente tem que separar aí, esse tipo de sintoma também é comum em homens que têm próstata grande, é comum em mulheres que têm simplesmente uma infecção urinária, mas a gente tem que estar sempre atento, principalmente quando o indivíduo é fumante, que esses sintomas, principalmente se estão associados à presença de sangue na urina, podem significar tumor de bexiga.
Tem alguma idade específica, doutor Henrique?
a partir dos 50 anos, principalmente 50, 55 anos em diante, esses tumores são mais comuns. É difícil você ver um indivíduo com menos de 50 anos com tumor de bexiga. Não é raro, mas é mais difícil. Exatamente porque, como depende muito do agente externo, no caso o cigarro, o indivíduo ele tem que fumar por um período X de anos para que ele provoque essa alteração na bexiga dele que leve ao tumor.
Entendi. E o tabagismo, né, além de tudo, agora ainda é um fator de risco também para a Covid-19, né?
Sim, porque o pulmão desses indivíduos é mais doente, eles respiram pior. A doença, a Covid, é basicamente uma doença pulmonar, né? Ela começa pelo pulmão e ela dificulta a troca de oxigênio e gás carbônico que a gente faz no pulmão. Se parte do pulmão já funciona mal por conta do cigarro, esse paciente normalmente ele se comporta pior. Só um parêntese que eu esqueci de comentar contigo, em pacientes com tumor de bexiga e que estão tratando tumor de bexiga, parar de fumar também faz a diferença. Mais uma vez aquela história que a gente tinha falado no início, né? Assim, agora que eu já estou com tumor, para que eu vou parar? Porque se você parar, a probabilidade do tumor parar de evoluir, ela também é maior. Então, a gente sempre aconselha paciente com tumor de bexiga, ele tem que parar de fumar.
Essa coisa do, se eu já tô ruim, por que eu vou, né? Imagina, isso é horrível,
né? Tanto, agora não tem mais problema. Agora que eu já tô com tumor, para que eu vou parar? Meu avô fumou a vida inteira, nunca teve nada. Assim, a gente sempre ouve essas coisas, mas elas podem se aplicar a um caso isolado, mas elas não se aplicam à população.
É uma coisa que a gente inventa como desculpa, né, para não...
Exatamente.
Para não resolver o problema, né, do jeito que ele tem que ser resolvido. Então, o ideal é, dia 31 de maio, aproveitar que é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo e tirar esse cigarro, né, esse objeto da sua vida, né, seria isso, né, doutor?
Jogar o maço de cigarro fora, começar a fazer exercício, melhorar a ereção e deixar de ter tumor de bexiga. Essa é a dica para o dia 31.
Vamos aproveitar, gente. Aí muita gente que vai estar tá ouvindo a gente agora, doutor, vai falar assim, mas eu já estou trancado dentro de casa, esse coronavírus, eu não posso sair, não posso fazer nada, ainda vou parar de fumar. E aí a gente tem que relembrar tudo isso que a gente falou, que o senhor falou, né, doutor Henrique?
Exatamente. Eu acho que o dia 31, com Covid ou sem Covid, é um bom motivo para quem fuma, dar o primeiro passo para abandonar esse vício.
Doutor Henrique Rodrigues, muito obrigado. Quem quiser outras informações, vocês têm um site, têm alguma rede social que a gente possa procurar?
O ideal é a página da Sociedade Brasileira de Urologia, tem bastante informação a esse respeito. www.sbu.org.br.
Obrigada, doutor Henrique. Uma boa tarde e até a próxima.
Para você também. Obrigado pela oportunidade.